Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo João, considerações esotéricas sobre suas relações com os demais evangelhos, especialmente com o Evangelho de Lucas, 14 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kassel, de 24 a 7 de julho de 1909. A tradução de Jacira Cardoso, editora antroposófica, 2007, terceira edição. Esta é a quarta conferência ou palestra. A natureza solar do Cristo. As observações precedentes tiveram seu ponto de partida no fato de, na vida cotidiana do homem, ocorrer uma tal troca de estados que ele, durante a noite, do adormecer ao acordar, tem seus corpos físico e etérico ou vital em repouso no leito e, externamente a este, o que chamamos de corpo astral e eu. Ao mesmo tempo, porém, devemos ressaltar que os corpos físico e etérico pousados no leito não poderiam subsistir se neles não penetrasse um ser astral e um eu divino espirituais. Em outras palavras, a alternância nesses estados da vida humana diária consiste no fato de o homem noturno, ao adormecer, abandonar com seu corpo astral e seu eu os seus corpos físico e etérico, os quais, por esse motivo, são adentrados por entidades astrais e eus divino espirituais. No estado diurno, o próprio homem preenche seus corpos físico e etérico com seu corpo astral e seu eu. Este foi um dos pontos culminantes de nossas considerações de ontem. O outro ponto foi o que adquirimos mediante uma abrangente observação de toda a nossa evolução humana através das encarnações anteriores da Terra: Saturno, Sol, Lua. Descrevemos também particularidades dessa observação abrangente. Ficou-nos evidente que, com relação ao progresso do planeta terrestre, ocorreu uma separação desde a evolução lunar, que certas entidades, necessitando de substâncias, por assim dizer, inferiores, mais modestas para o prosseguimento da evolução, despreenderam-se com a antiga Lua, e que entidades superiores, de natureza mais espiritual, separaram-se como uma forma mais antiga da evolução solar. Vimos, então, como, posteriormente, ambas as partes se reuniram, como perfizeram juntas um Devahan cósmico, ou Pralaya, chegando depois à evolução terrestre. Esta última ocorreu de tal forma que houve uma repetição da separação solar, existindo por longo tempo a Terra mais Lua, como um corpo mais grosseiro e denso, e o Sol, com entidades mais elevadas e sublimes, como um corpo mais especial e mais sutil. Vimos que a Terra, se houvesse permanecida ligada à substância lunar, ter-se-ia desolado, endurecido, e toda a vida sobre ela teria sido eliminada, ou melhor dizendo, mumificada. Num determinado momento, a Lua, com tudo o que hoje contém, teve de ser expelida da evolução terrestre. Com isso ocorreu juntamente, com o desenvolvimento da entidade humana, um processo de rejuvenescimento. Vimos como as sublimes entidades que procederam ao seu desenvolvimento no Sol não podiam intervir na substância humana antes da separação da lua, podendo depois atuar de forma rejuvenescedora, de modo que a verdadeira evolução da humanidade só foi possível a partir do momento em que a lua se desprendeu da Terra. Essa separação lunar significa algo de tremenda importância para toda a evolução, e queremos examiná-la hoje com maior exatidão. Antes, porém, queremos apenas chamar a atenção para a maneira como os dois pontos de partida de nossas considerações de ontem vêm, por assim dizer, a confluir. Observando o homem, tal como se nos apresenta durante o dia, vemos uma entidade constituída dos corpos físico, etérico, astral e de um eu. Vejamos agora o homem durante seu sono noturno, pousado no leito com seus corpos físico e etérico. A consciência clarividente vê como entidades superiores penetram nesses corpos físico e etérico. Quem são essas entidades? São justamente aquelas das quais dissemos que, em geral, têm como cenário o Sol. Isto não constitui qualquer impossibilidade. Só quem imagina todo elemento espiritual de um ponto de vista físico, necessitando aplicar sempre o aspecto físico às representações de entidades espirituais, é que poderia dizer: como podem seres solares, habitantes do Sol, adentrar à noite um corpo humano físico e etérico? Ora, para entidades situadas em tão elevada altura, a ponto de habitar o Sol, não existem as mesmas condições espaciais existentes para os que estão no mundo físico. Tais entidades podem muito bem habitar o Sol e, no entanto, enviar, durante a noite, suas forças ao corpo físico do homem. Podemos, pois, dizer que durante o dia o homem está desperto, isto é, habita seus corpos físico e etérico. Os deuses ou outras entidades extraterrenas estão despertos com relação aos corpos físico e etérico do homem durante a noite. Embora esta seja uma maneira metafórica de falar, no entanto, é adequada. Sabemos, portanto, de onde vêm as entidades que têm de adentrar nossos corpos físico e etérico durante a noite. E assim coincidem esses dois pontos de partida. Veremos logo, porém, que essas entidades têm seu significado não apenas com relação à vida noturna, mas ganham cada vez mais importância também com relação à vida diurna. Mas antes de tudo, devemos, a fim de compreender claramente todo o significado da retirada da Lua quanto à evolução terrestre, observar ainda outro aspecto. Hoje também, as outras entidades que nos circundam, segundo sua origem. Remontando mais uma vez a Saturno, podemos constatar que este consistia apenas em seres humanos. Nele não havia ainda reino animal, vegetal ou mineral. Todo o globo saturnino era composto apenas dos primeiros germes humanos, tal como a amora se compõe de seus bagos, e o que lhe pertencia circundava-o, atuando da redondeza sobre ele. Perguntamos agora: de onde, pois, proveio aquilo que deu ao homem, no antigo Saturno, a primeira disposição para seu corpo físico? Em certo sentido, podemos dizer que proveio de dois lados. Entidades espirituais superiores verteram inicialmente sua própria substância. No antigo Saturno, ocorreu uma grande oferenda e as entidades que a realizaram são chamadas, no sentido do esoterismo cristão, de, entre aspas, tronos. O pensar humano e mesmo a clarividência humana mal pode atrever-se a penetrar naquela sublime evolução que os tronos tiveram de percorrer antes de capacitar-se a oferecer o primeiro indício para o corpo físico humano. Tentemos entender um pouco o que significa tal sacrifício. Observando hoje o ser que mais conhecem, o homem, dirão os senhores que ele exige e dá certas coisas ao mundo. Goethe resumiu isto lindamente nas palavras, abre aspas, a vida humana decorre na metamorfose entre tomar e dar, fecha aspas. O homem deve tomar não somente a alimentação do mundo exterior, mas também seu intelecto deve alimentar-se desse mundo. Com isso, ele cresce e recebe o que necessita para sua própria evolução, desenvolvendo, no entanto, também capacidades, a fim de retribuir com o que ele cultiva de ideias, sensações, finalmente, de amor. Pelo fato de ele receber algo do mundo, retribuindo-o ao dar algo diferente à sua redondeza, suas faculdades se tornam sempre mais elevadas. Ele se torna um homem inteligente e intelectual, podendo desenvolver conceitos que pode oferecer à comunidade humana em geral. Desenvolve sentimentos e sensações que se transformam em amor e que, levados aos outros homens, vivifica-os. Basta nos recordar como o amor pode atuar de forma vivificante sobre o próximo, com quem é realmente capaz de transmitir amor aos que o circundam pode, apenas por seu amor, vivificar, confortar e elevar. Nesse âmbito, o homem possui o dom de ofertar algo. Mas por mais que nos esforcemos quanto a essa capacidade de sacrifício, esta é mínima frente à dos tronos. A evolução, no entanto, consiste no fato de um ser alcançar cada vez mais a capacidade de sacrifício, até ser finalmente capaz de, por assim dizer, ofertar a própria substância e essencialidade, sentindo como suprema bem-aventurança doar o que desenvolveu como matéria e substância. Existem, de fato, essas elevadas entidades que ascendem a um grau superior da existência por sacrificarem sua substância. Uma mente materialista retrucará naturalmente. Abre aspas. Se entidades estão tão avançadas a ponto de sacrificar sua própria substância, como podem então ascender a um grau superior? Se sacrificam a si próprias, nada mais existe delas. Fecha aspas. É isto o que diz a mente materialista, por não poder conceber uma existência espiritual, nem que um ser seja preservado ao ofertar o que pouco a pouco tomou para si. Os tronos estavam em Saturno, num tal estágio que podiam verter a substancialidade adquirida na evolução anterior. Por isso, ascendem a um grau superior da evolução, e o que verteu dos tronos, algo como a substância que a aranha expele para tecer sua teia, foi o fundamento para a formação do corpo humano físico. Veio, então, outro tipo de entidades, não tão elevadas quanto os tronos, os quais denominamos espíritos da personalidade, ou forças primordiais. Arqueus, no sentido do esoterismo cristão. Esses espíritos da personalidade trabalharam igualmente a substância emanada dos tronos, e da colaboração entre ambas essas entidades surgiu o primeiro vestígio do corpo humano físico. Durante um longo espaço de tempo, foi elaborado esse germe do corpo humano. Adveio então, como citamos ontem, uma noite cósmica, ou Devahan cósmico, surgindo depois a segunda encarnação da Terra, o estágio solar. Os homens surgiram novamente e outras entidades se acrescentaram agora. Eram os espíritos do fogo, ou arcanjos, no sentido do esoterismo cristão, e os espíritos da sabedoria, ou quiriótetes. Estes se encarregaram principalmente do prosseguimento da evolução do corpo humano físico ressurgido. E agora podiam os quiriótetes, dominações ou espíritos da sabedoria, sacrificar sua substancialidade, fazendo fluir para o corpo físico o que chamamos de corpo etérico, trabalhado a seguir pelos espíritos do fogo ou arcanjos, juntamente com os espíritos da personalidade. Com isto, o homem se desenvolveu num ser com o valor da planta. Podemos dizer que em Saturno o homem tinha o valor do nosso mineral. Nossos minerais possuem apenas um corpo físico. Em Saturno, o homem também possuía apenas esse corpo físico, estando, portanto, ainda na existência mineral. No Sol, ele tinha o valor de uma planta, possuía um corpo físico e um corpo etérico. Surge agora algo de que nos devemos compenetrar como uma ideia de suma importância se quisermos compreender toda a evolução. Gosto sempre de dizer a esta altura que um acontecimento como um que existe em nossa vida cotidiana para a preocupação e também o dissabor dos pais, o fato de crianças não serem promovidas na escola, não havendo atingido a meta da classe e tendo de repetir de ano. Também ocorre no cosmo. Certas entidades permanecem aquém da meta de um estágio cósmico. Assim, certos espíritos da personalidade, que em Saturno deveriam ter atingido uma meta, ficaram para trás. Não haviam realizado todo o necessário para dar ao homem o valor de um mineral, levando-o assim à sua plenitude nesse estágio. Tais entidades tiveram então, durante o estágio seguinte, de repetir o que omitiram antes. De que maneira podiam, pois, esses espíritos da personalidade retardatários atuar durante a existência saturnina? Não podiam criar uma entidade como deveria ser o homem no Sol, uma entidade com corpo físico e etérico. Para tal, faziam-se necessários os espíritos do fogo. Os espíritos da personalidade só podiam criar no Sol o que haviam criado em Saturno, um germe físico com o valor do mineral. Por isso surgiram, durante a época solar, sob sua influência, entidades situadas um grau abaixo e que formaram um reino inferior ao reino humano. São os antepassados do atual reino animal. Ao passo que em Saturno, nosso reino humano atual progrediu para o valor das plantas, o atual reino animal tinha aí uma essência mineral, possuindo apenas corpo físico. Assim, o nosso reino animal foi acrescentado em seus primórdios ao reino humano. Portanto, nós nos perguntamos: qual de todos os seres que nos circundam tem atrás de si a mais antiga evolução? Quem foi o primogênito de nossa criação? O homem. E as outras entidades surgiram pelo fato de as forças evolutivas ligadas à existência humana haverem retido aquilo que em outro estágio poderia ter se tornado homem, fazendo-o tornar-se, num estágio mais tardio, um ser inferior. Se os espíritos da personalidade retardatários houvessem realizado em Saturno o trabalho realizado no Sol, não haveria surgido o reino animal. Da mesma forma, necessito agora apenas ilustrar, surgiu durante a fase lunar o seguinte. O homem progrediu à medida que recebeu, por intermédio tanto de certas entidades chamadas por nós de anjos, como de outros espíritos elevados, os espíritos do movimento, dynamis, na terminologia cristã, o corpo astral. Com isto, ele se tornou, durante a existência lunar, um ser com valor do animal. Aquelas entidades, porém, que haviam surgido durante a existência solar como um segundo reino, receberam agora na Lua, em sua maior parte, o valor de plantas. Foram elas os predecessores dos nossos animais. Então, novamente, por intermédio de entidades espirituais retardatárias, como já indicamos, acrescentaram-se aqueles seres pertencentes hoje ao nosso reino vegetal. No Sol ainda não havia reino vegetal, apenas os reinos humano e animal, tendo aqueles surgido somente na Lua. Um reino mineral, tal como é hoje o solo e o chão sobre o qual se encontra todo o restante, ainda não existia na Lua. Assim, os reinos se desenvolveram paulatinamente. O mais elevado dos reinos, o humano, desenvolveu-se primeiro, algo como que excluído desse reino humano, atrasado com relação a ele, é o reino animal. E ainda mais atrasado, permaneceu o reino vegetal. Completada a evolução lunar, iniciou-se a evolução terrestre. Desta já descrevemos como o Sol e a Lua se separaram da Terra. Durante essa época surgiram todos os germes dos reinos anteriores, os reinos animal e vegetal, e finalmente, estando a Lua ainda ligada à Terra, o reino mineral. Foi justamente pelo fato de o reino mineral se haver adicionado como a base sólida que ocorreu um endurecimento, um ressecamento, tornando a Terra tão desolada. Ora, o reino mineral que hoje nos circunda nada mais é senão uma segregação dos reinos superiores. Já ressaltei anteriormente que basta os senhores observarem como o pensamento que a ciência espiritual moderna reconhece. Já poderão então imaginar como o reino mineral foi paulatinamente segregado. Pensem que o minério de carvão, um autêntico produto mineral, é extraído da terra. O que era, pois, o minério de carvão há muito, muito tempo atrás? Eram árvores que cresciam sobre a terra, plantas que pareciam tornando-se massas pétreas, minerais. Aquilo que hoje desenterramos como minério de carvão eram outrora conglomerados vegetais. Trata-se, portanto, de um produto inicialmente segregado. Originalmente, ao invés de minério de carvão, havia aí seres vegetais. Desta forma, os senhores poderão também imaginar que todo o restante que compõe o nosso solo e o nosso chão foi segregado dos reinos superiores. Pensem só como ainda hoje certos produtos minerais são segregações de entidades animais, como as conchas dos caracóis, dos moluscos, etc. Nada do que é mineral existia antes, foi segregado apenas no decorrer do tempo. O reino mineral só foi acrescentado à terra e se formou porque nela ainda existiam e atuavam entidades como em Saturno. O reino mineral veio a existir principalmente pela atividade dos espíritos da personalidade, sendo que essas entidades estão ativas em todos os graus superiores. Se a evolução, no entanto, houvesse prosseguido dessa forma, teria havido tantas interferências minerais, tantos endurecimentos e densificações, que toda a Terra se teria tornado, cada vez mais deserta. Chegamos agora a um importante ponto da nossa evolução terrestre. Imaginamos como o Sol já se separou e como, com as mais finas substâncias, afastaram-se também as entidades que, no Sol, são entidades espirituais. Observamos como a Terra se torna deserta, como a interferência mineral a torna mais e mais densa, e como, consequentemente, também as formas humanas sobre ela se tornam cada vez mais ressecadas. Já naquela ocasião, ocorria uma certa alternância entre os estados vitais da entidade humana. quero demonstrar-lhes, na evolução vegetal, o que então ocorreu também ao homem. Da invisível semente, brota a planta na primavera, desenvolvendo-se em flor e fruto, e murchando novamente durante o outono. Aquilo que alegra os olhos durante a primavera e o verão desaparece no outono, restando exterior e fisicamente apenas algo insignificante. Mas, se os senhores quisessem crer que durante o inverno nada da autêntica essência da planta estaria presente, ou se o procurassem apenas no germe físico, entenderiam erradamente a planta. Tal como é hoje, na verdade, a planta consiste nos corpos físico e etérico. Quando, porém, é observada de forma clarividente, sua parte superior tem também uma natureza astral, estando como que envolta por uma orla. E essa natureza astral é vivificada por uma força que flui do Sol para a Terra, do elemento espiritual do Sol. Para a consciência clarividente, cada flor está envolta como que por uma nuvem que respira a vida permutada entre o Sol e a Terra. Durante a primavera e o verão, enquanto as plantas brotam e florescem, algo do ser solar se aproxima e circunda a planta na superfície. Vem o outono e então o ser astral se retira, unindo-se à vida solar. Podemos dizer que a astralidade da planta busca, na primavera, seu corpo vegetal físico na Terra, embora não se incorporando nele próprio, mas junto dele. No outono, dirige-se de volta para o Sol, deixando atrás de si apenas o germe, ao mesmo tempo em garantia de que se reencontrará em sua entidade física. De maneira idêntica, havia uma espécie de intercâmbio entre as entidades humanas físicas e as entidades solares, embora a forma dos homens fosse ainda primitiva e simples. E houve épocas em que os espíritos solares atuaram de tal forma sobre a Terra que os corpos humanos eram envoltos por astralidade, tal como hoje a astralidade vegetal envolve as plantas da primavera ao outono. Dessa época, podemos, pois, dizer que o ser astral do homem estava, em certo sentido, ligado ao corpo físico na Terra, em determinados períodos, retornando depois ao Sol e voltando novamente. No âmbito físico, era deixado apenas o germe. A Terra, porém, solidificava-se sempre mais. Ocorreu, então, algo de grande importância, para o que chamo especialmente a atenção. Antes, quando o Sol deixara pela primeira vez a Terra, ainda era possível que as entidades astrais se unissem ao corpo físico ao retornar após sua separação. No entanto, pela crescente influência lunar, esses corpos almejados por essas entidades foram tão solidificados que não podia mais servir-lhes. Aqui os senhores têm com mais exatidão o que lhes descrevi ontem de forma mais abstrata. Eu disse que as forças solares perderam a possibilidade de plasmar as substâncias na Terra. Exprimindo isso mais concretamente, pode-se dizer que as substâncias se ressecavam e as entidades não encontravam mais corpos apropriados. Isso provocou também a desolação da Terra, e as almas humanas que queriam descer concluíram, finalmente, que os corpos não lhes eram mais adequados. Elas tiveram de abandoná-los, e somente os corpos possuidores das mais fortes energias puderam resistir a essa época de desolação. Esse período atingiu seu auge quando a Lua, ainda dentro da Terra, estava prestes a sair. As almas que ainda queriam tornar-se humanas não eram mais capazes de habitar esses corpos. Poucos homens habitavam ainda a Terra. Essa desolação parecia ser um paulatino perecimento sobre ela. Descreveremos precisamente essas condições se dissermos que, ao afastar-se a Lua, restavam apenas muitos poucos seres humanos decididos a realmente unir-se às formas existentes lá embaixo. Devo agora descrever essas condições mais exatamente. Retrocedamos, mais uma vez, ao momento antecedente à evolução lunar, tendo a Terra ressurgido no seio cósmico. Ela não surgiu como o antigo Saturno. O que aí se desenvolveu continha os efeitos de todo o ocorrido antes. Nem só matéria física estava ligada a isso, mas também todas as entidades que já haviam atuado. O fato de os tronos se haverem unido a Saturno significa que permaneceram ligados a toda a evolução, tendo ressurgido quando a Terra se reergueu da escuridão do seio cósmico. Da mesma forma, ressurgiram os espíritos da personalidade, os espíritos do movimento e assim por diante, e também os germes humanos, animais e vegetais aí implícitos. Nossa ciência física estabelece hipóteses que são puras fantasias. Na atual cosmogonia, existe a teoria de que houve outrora uma grande nuvem cósmica estendendo-se para além de Saturno. Tal nuvem de simples névoas ou vapores é uma ideia fantástica, pois nunca existiu. Observando-se apenas com olhos físicos o que então ocorreu, de fato se teria visto uma gigantesca massa nebulosa. Nesta, porém, havia algo que os olhos físicos não poderiam ver. Todas as entidades ligadas a essa evolução. O fato de mais tarde tudo se haver articulado e plasmado não se deve a um simples movimento rotativo, mas às necessidades das entidades ligadas ao todo. Os senhores só terão uma concepção razoável dessas coisas quando se despojarem completamente da atual concepção acadêmica imposta às nossas crianças desde o início na escola. A elas Se diz que os tempos antigos só possuíram concepções e ideias infantis. Aqueles pobres antigos indianos acreditaram num Brahma que preenchia todo o espaço cósmico. E o antigo persa acreditava em Ormuzd, o bom Deus, e em seu adversário, Ahriman. E mesmo os antigos gregos, com toda a sua série de divindades, Zeus, Palas, Atena e assim por diante. Hoje sabemos que todas são entidades criadas pela fantasia popular. E mesmo os deuses dos antigos germanos, Wotan, Thor, são figuras mitológicas que já superamos. Sabemos hoje que tais deuses nada tiveram a ver com a evolução do mundo. No início havia uma grande nuvem primordial no espaço cósmico que começou a girar. Primeiramente ela expeliu uma bola de sua massa, continuando então a girar. Com o tempo expeliu uma segunda bola, depois uma terceira, etc. Mas estas ideias são apenas a forma assumida pela atual mitologia copérnico-fisicalista. Tudo isso deriva, da mesma forma, de uma outra mitologia. Só que as antigas mitologias têm sobre as posteriores a vantagem de ser mais verdadeiras que estas, que só consideraram o elemento abstrato, o aspecto material, totalmente exterior. Deve-se ter sempre em mente que é muito cômodo fazer ver às crianças como tal sistema cósmico se forma de maneira bela e plausível. Toma-se uma gota de óleo, recorta-se uma folha de cartolina num disco regular, espetando-lhe um alfinete no centro e colocando-o na água para boiar. Começa-se, então, a girá-la. Abre aspas, tal como outrora girou a nuvem cósmica. Fecha aspas. De início se produz um aplanamento, e então uma gota se separa e uma segunda e uma terceira, permanecendo no centro uma gota maior. Surgiu um pequeno sistema planetário. Pode-se agora tornar bem plausível o seguinte: o que se apresenta em miniatura ocorreu também em grandes proporções. Aqueles que fazem tal demonstração esquecem apenas a única coisa que pode, com acerto, ser esquecida em outras oportunidades: sua própria pessoa. Esquecem que eles próprios fazem o movimento giratório vindo de cima. Toda a comparação só seria válida se tal entusiasmado professor consentisse em dizer, abre aspas, da mesma forma como estou presente e faço girar o alfinete, lá fora há um professor gigante que se preocupa em manter o todo em rotação, para que os planetas se separem, como concluímos no caso da gota de óleo, fecha aspas. Nesse caso, seria aceitável. Sabemos que nenhum professor gigante gira lá fora o alfinete, e sim que lá existem entidades de todos os níveis, atraindo para si as matérias correspondentes. As entidades que necessitavam de determinadas condições vitais atraíram a matéria ao partir para o Sol, tomando-o para si e formando um habitat pelo poder de suas forças espirituais. E novamente, outras entidades extraíram para si a substância terrena. É o espírito que atua até na mínima partícula de matéria, até no átomo, se assim quisermos chamar. E é uma inverdade atribuir à simples matéria uma forma de atuação. Só se poderá entender o que ocorre na mínima partícula espacial ao se entender também que o espírito atua até na maior porção do espaço. E não se trata de espírito no sentido generalizado do qual se diz, abre aspas, claro que existe espírito em geral, na matéria, fecha aspas. Um espírito genérico ou um espírito primordial. Com isto, se pode abranger qualquer coisa sem nada resolver. Temos de reconhecer os espíritos em sua existência concreta, em suas particularidades e em suas diversas necessidades vitais. E agora quero dizer-lhes algo como complementação ao que já abordamos ontem, ao fato de o Sol se haver separado da Terra mais Lua, tendo novamente a Lua abandonado a Terra. Num sentido geral, isto está correto, mas essa imagem deve ser completada. Antes de o Sol poder separar-se, já surgira para certas entidades a necessidade de isolar para si cenários especiais. O que retiraram figura hoje como os planetas exteriores, Saturno, Júpiter e Marte. Podemos, portanto, dizer que a matéria geral na qual se situavam o Sol e a Lua abrangia também Saturno, Júpiter e assim por diante, tendo-se retirado inicialmente certas entidades com esses corpos cósmicos. Eram entidades com necessidades existenciais que podiam ser satisfeitas nesses planetas. Então o Sol se retirou com as entidades mais sublimes, restando a Terra mais Lua. Esta continuou a desenvolver-se até que a Lua foi expelida da forma descrita. Porém, nem todas as entidades afastadas com o Sol eram capazes de acompanhar a evolução solar. Falando metaforicamente, é difícil encontrar palavras na linguagem prosaica, sendo, pois, muitas vezes necessário falar comparativamente. Podemos dizer que tão logo o Sol se separou, certas entidades acreditaram poder suportar a jornada solar. Na realidade, só as mais elevadas o conseguiram, sendo que outras tiveram de retirar-se mais tarde. E foi pelo fato de essas entidades haverem criado habitats especiais que surgiram Vênus e Mercúrio. Assim, vemos o desligamento de Saturno, Júpiter e Marte antes da separação entre o Sol e a Terra. Depois, separaram-se do Sol, Vênus e Mercúrio, desligando-se então a Lua da Terra. Tivemos, pois, oportunidade de observar essa evolução a partir do espírito. Chegamos a compreender de tal forma a evolução do nosso sistema solar que distinguimos as diversas entidades nos diversos corpos cósmicos. Se houvermos colocado isto diante da alma, poderemos agora responder à pergunta: o que aconteceu, enfim, às entidades astrais e espirituais que queriam viver na Terra com os homens, tendo encontrado aí só corpos solidificados nos quais não podiam habitar? Nem todas puderam unir-se aos espíritos solares. Não estavam maduras para tal. Ocorreu, pois, o seguinte: as entidades que tiveram de abandonar os corpos na Terra retornaram por algum tempo para Saturno, Júpiter e Marte, enquanto lá embaixo a Terra se desolava, produzindo apenas corpos incapazes de acolher entidades anímicas humanas, tendo o fato de que as almas se transferiam a esses mundos planetários a fim de aí esperar a época de encontrar novamente corpos humanos para si. Muitos poucos, apenas os corpos humanos mais fortes, estavam capacitados a receber almas a fim de preservar a vida além da crise lunar. As demais almas transportaram-se para outros corpos cósmicos. A Lua foi então expelida da Terra. Com isto, as forças solares puderam atuar novamente sobre as forças humanas. A figura humana recebeu um novo impulso, tornando-se novamente maleável, flexível e plástica. E nesses corpos humanos, plasticamente formados, puderam habitar novamente as almas que haviam aguardado em Saturno, Júpiter e assim por diante. Tendo necessitado deixar a Terra anteriormente, retornavam agora paulatinamente após a separação da Lua, povoando os corpos humanos que ressurgiam pela renovação. Assim, temos após a separação da Lua uma época durante a qual surgiram cada vez mais novos corpos. Durante a crise lunar, temos apenas um número mínimo de seres humanos. Sempre houve descendentes humanos, mas as almas, ao descer, não utilizavam as formas, deixando-as perecer. A raça humana desaparecia gradualmente. Quando, porém, ocorreu a revivificação, os descendentes daqueles seres humanos que haviam resistido à crise lunar estavam novamente aptos a receber as almas de Saturno, Júpiter e Marte. A Terra foi gradualmente povoada de almas e agora os senhores podem compreender que significativo e profundo acontecimento foi essa separação da Lua. Tudo se modificou verdadeiramente por sua causa. Observemos ainda, uma vez, a evolução anterior à separação da Lua. Referimo-nos ao homem como o primogênito da nossa criação. Ele nasceu já durante a época de Saturno. No Sol foi acrescentado o reino animal e na Lua o reino vegetal, sendo que o reino mineral foi adicionado na Terra. Agora, porém, a partir da separação da Lua, tudo se altera. Se a Lua não se houvesse aparado, não se houvesse separado, perdão, tudo sobre a Terra teria perecido. Primeiro os homens, depois os animais e, por último, as plantas. a terra teria sido mumificada. Antes, porém, foi salva pelo desligamento da lua. Tudo reviveu e experimentou uma renovação. Como ocorreu essa revivificação? O mais inferior dos reinos, o reino mineral, era o que menos a necessitava. O reino vegetal se encontrava, de certa forma, ressecado, mas poderia rapidamente reviver. Também o reino animal pôde, num certo sentido, desenvolver-se pouco a pouco. As formas humanas foram as últimas a atingir seu vigor, a fim de ser assumidas pelas almas que lhes desciam das regiões supremas. Assim, toda a evolução se inverteu após a separação da Lua, ao passo que antes surgira em primeiro lugar o reino humano, depois o reino animal, o reino vegetal e, por fim, o reino mineral. Agora é este o último, o mais capaz de fazer revigorar as forças vivificantes. A seguir, o reino vegetal se desenvolveu até as formas mais elevadas, depois o reino animal, e só por fim pôde o reino humano realizar o mesmo. Com essa inversão evolutiva, após a separação da Lua, as entidades que, por assim dizer, esperaram por mais tempo a união do elemento físico com seu ser espiritual, são aquelas que, no supremo sentido da palavra, após a separação da Lua, se elevaram a uma esfera espiritual. Aquelas que chegaram mais cedo ao término de sua evolução espiritual, permaneceram num grau menos perfeito. Após a separação da Lua, surgem inicialmente os retardatários. A razão disto será facilmente compreendida. Observemos qualquer alma humana ou qualquer ser anímico que, face à solidificação, não haja querido encarnar-se antes. Transposto para uma linguagem humana atual, seu raciocínio poderia ter sido o seguinte: devo agora encarnar-me ou esperar ainda mais? Suponhamos que a Lua se haja separado recentemente, estando as coisas, portanto, ainda muito sólidas. No entanto, o ser que deseja incorporar-se tem pressa e desce apesar das condições, contentando-se com corpos ainda não tão desenvolvidos. Por isso, tem de permanecer num grau inferior. Um outro ser prefere esperar mais e permanecer ainda algum tempo no espaço cósmico, até que a Terra haja refinado e suavizado sua natureza física. Tal entidade aguarda, pois, até um momento posterior, alcançando a possibilidade de moldar fisicamente a entidade em que se incorpora, tornando-a sua imagem. Desta forma, todas as entidades que se encarnam muito cedo têm de permanecer em graus subordinados. As que podem esperar atingem os graus superiores. Nossos animais superiores permaneceram, portanto, no estágio animal, por não haverem podido aguardar após a separação da Lua. Contentaram-se com os corpos que puderam assumir. Os que desceram mais tarde puderam moldar apenas as espécies humanas inferiores, então já extintas ou em extinção, Chegou então o momento adequado à união das almas com os corpos, criando o ser realmente capaz de desenvolver-se de forma humana. Vemos assim uma desolação da Terra até a expulsão da Lua, e depois um reflorescimento das condições terrestres após a saída lunar. Subsequentemente, houve uma descida daquelas entidades egressas da Terra por causa de suas condições nocivas. Agora já não se trata apenas das entidades que plasmam o ser humano superior, mas também daquelas que desceram para coisas completamente diversas, a fim de plasmar a redondeza do homem. Trata-se aí também de aguardar o momento adequado para tal ser habitar um corpo na Terra. Retornemos à época índica. Havia então seres humanos num alto grau de evolução. Tal como as almas descendentes de Marte, Saturno e Júpiter buscavam seus corpos, entidades superiores buscavam corpos mais evoluídos para atuar no íntimo do homem. Tomemos os grandes mestres sagrados da Índia antiga, os rishis. Eles colocavam uma parte de sua natureza à disposição de certas entidades superiores, que nela vinham residir. Outras entidades superiores, porém, esperavam até que houvesse na Terra outros seres perfazendo sua própria evolução superior. Não precisavam descer, permanecendo no alto, até que o homem houvesse amadurecido seu íntimo ainda mais. Desceriam então, pois encontrariam o interior humano um pouco mais preparado para recebê-las. Durante a cultura pérsica, certas entidades decidiram descer ao íntimo humano, na forma como este se desenvolver até então. O mesmo se deu durante a época egípcia. No entanto, a suprema entidade, entre as solares, esperava ainda. Do exterior enviava suas forças para os santos rishis. Estes contemplavam aquele que dominavam Vishwakarman, do qual diziam situar-se além da sua esfera. Aguardando Vishwakarman, sabia que o íntimo humano não estava ainda preparado para sua chegada. Veio então a cultura pérsica, em que Zaratustra, voltando-se para o sol, viu aí Ahura Mazdal. Mas essa elevada entidade ainda evitava descer à esfera terrestre. Chegou a cultura egípcia e a cultura daquele povo que mais havia esperado. E veio o homem que mais tempo aguardou e que por muitas encarnações desenvolveu seu interior. O ser solar, inclinando seu olhar e vendo o íntimo do ser humano que residia em Jesus de Nazaré, decidiu descer, como as entidades inferiores que haviam descido para moldar os corpos, para esse íntimo do homem que, por mais tempo, havia esperado. É certo que, já antes, entidades superiores se haviam unido ao homem. Mas aquele que esperou por mais tempo recebeu em si o Cristo. Aquele que, por ocasião do batismo no Jordão, estava tão avançado que o mesmo Espírito que até então se havia mantido na esfera do espaço cósmico, desceu e pôde unir-se ao seu interior. a partir do batismo por João, o Cristo esteve no corpo de Jesus de Nazaré, pois a individualidade elaborada nele através de repetidas encarnações havia alcançado a maturidade que possibilitava a este elevado espírito assumir um corpo tão espiritualizado. Esse espírito crístico sempre existiu. Após a separação da lua, porém, todas as entidades tiveram de amadurecer. Inicialmente, manifestaram-se pouco a pouco as entidades inferiores, as quais, segundo sua porção espiritual, menos puderam esperar, e depois entidades cada vez mais elevadas. E quando o homem pôde desenvolver cada vez mais seu íntimo, chegando o tempo em que Jesus de Nazaré alcançara a maturidade para receber em si o Cristo, quem possuía a capacidade da visão superior pôde dizer, abre aspas, eu vi como o Espírito desceu sobre ele, fecha aspas. E o que podia dizer aquele sobre quem havia descido o Espírito, se quisesse expressar o que ocorria agora em seu íntimo? Tratava-se do mesmo ser conhecido dos santos rishis por Vishwakarman. O que teria dito Vishwakarman se houvesse falado em lugar dos santos rishis? Sendo o Espírito Solar que, como tal, atua na Lua, teria dito: eu sou a luz do universo. Fecha aspas. E o que disse o mesmo Espírito pelo fato de um homem se encontrar amadurecido para recebê-lo? Como se expressou agora, a partir de um homem, aquele que antes se encontrava no espaço cósmico, no Sol? Abre aspas. Eu sou a luz do universo. Fecha aspas. E este é o fim da quarta palestra.